Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Programa Trivela no Ar, edição número 3, hoje é dia 12 de março de 2015. Eu sou Leandro Yamin, à minha frente, dois triveleiros, trivelólatras,
trivelistas,
como você prefere, Felipe Lobo, boa tarde.
Boa tarde Yamin, boa tarde Biratã, boa tarde amigos, ouvintes aí da podcast da Trivela. Nós costumamos falar trivelistas. Já há muito tempo, a gente chegou a fazer, inclusive, partidas de futebol, trivelistas contra o pessoal da redação, tal, que eram os leitores, tal, era divertido, a gente chegou a fazer essas coisas também.
Eu vou ser chamado pro próximo, quando voltar?
Botar uma bolinha? A gente faz anos que a gente não faz, mas você já está convidado aqui no ar.
Perfeito.
Até porque a gente vinha perdendo os últimos jogos, então se a gente puder ter reforço, vai ser bom.
É sempre bem-vindo, né? Mas eu vou tentar não ser expulso no primeiro tempo, tal qual certos jogadores suecos. O Biratã Leal já deu o tom da sua voz, os trivelistas estão chegando, os trivelistas chegaram. O Biratã, falaremos sobre Champions League e sobre a geração brasileira de jogadores queimados ou não, depois do 7-1. Tudo bem, Biratã?
Tudo bem, Yamin, tudo bem, Lobo, tudo bem, ouvintes, né, leitores e pitaqueiros da Trivela. A gente jogava contra os pitaqueiros, que eram as pessoas que davam pitacos nos posts, né? Os
Que belo nome, hein?
Eram os comentaristas de blog. A gente chamava pra jogar bola com os comentaristas de blog, na época que dava pra chamar os comentaristas de blog. Agora, meu comentário de blog é só paulada. Tudo bem, e assim
Você vê que tem tempos românticos até nos blogs,
até,
né?
A gente teve uma quarta-feira aí em que o pessoal da seleção brasileira que foi pra Copa do Mundo acabou vindo à tona, né, os temas, né? Até o Bernard, coitado, que nem entrou em campo ontem.
Não tava nem no banco,
coitado. Não tava nem no banco, virou assunto porque o time dele tomou de 7-0 metade da seleção alemã, né? Então, virou aí 14-1 pros alemães contra o Bernard, e daí o pessoal também ficou pegando um pouco no pé, mas não é bem do Bernard que a gente vai falar, não.
Exatamente. O programa Trivela, é bom a gente lembrar que você pode participar, a não ser que você esteja ouvindo a reprise, né? Mas o programa ao vivo, você entra no Facebook, entra no Twitter, entra no MSN, entra no ICQ, pode mandar...
No Mirk,
pode mandar mensagem por pager.
No Miranda?
No Miranda também. Miranda. Não, sem brincadeira. Twitter da Trivela, você entra aí, conversa com a gente. O Biratã está com o celular em punho, à espera de seu recado, sua pergunta, que vai ser certamente mais interessante do que muitas perguntas que aparecem nas telas de televisão por aí, nos
Sem
jogos
dúvida.
Noturno. E um abraço para o Paulo Júnior, que deveria estar aqui, mas adoeceu. Está com um termômetro...
Departamento médico.
Exato, está com um termômetro debaixo do sovaco. Sovaco ou sovaco, Lobo?
É uma boa pergunta, hein?
Não sei. Né?
Axila,
exatamente. A gente começa o Trivela, o podcast da Trivela, falando de Champions League. Essa semana foi semana de decisão, 4 times foram embora, 4 times já estão entre os 8. A gente começa falando sobre talvez o melhor jogo, não da semana, mas de toda a competição. Real Madrid 3, Schalke 0, 4, 4. O Schalke ficou, sentiu o cheirinho da classificação e tenho certeza que voltou para a Alemanha de cabeça muito erguida, né?
Ah, voltou. Foi um grande jogo e o mais legal desse jogo é ter sido surpreendente, né? Porque todo mundo... esperava e dava como favas contadas, né, para pegar um termo que o Futebol Manager consagrou aqui. O Schalke mostrou que não eram favas contadas, né? Perdeu de 2-0 o jogo de ida, jogou bem abaixo do que deveria e do que poderia jogar. Foi muito dominado pelo Real Madrid. Nesse jogo de volta, o Di Matteo conseguiu ali complicar bastante as coisas, colocou 3 zagueiros para marcar os 3 atacantes do Real Madrid. Complicou o meio-campo ali do Real Madrid, que tem tido problemas, né? O Luka Modric, que voltou nesse jogo no segundo tempo, tá voltando de lesão, mas o Real Madrid começou a sentir mais falta dele, né? Porque o Toni Kroos caiu de rendimento nos últimos jogos. E, E o Schalke dominou o jogo, foi melhor durante o jogo inteiro que o Real Madrid. Teve mais posse, teve mais volume de jogo, chegou mais ao ataque e tal. Então, realmente ficou sentindo o gosto da classificação ali o jogo inteiro, né? Mesmo quando ficou perdendo de 3-2, que foi o momento mais duro pro Schalke, mas teve meio perto da classificação.
E a torcida Azul Royal, que tem uma paciência de Jó, né? Ganha poucos títulos
coração,
e continua, hein? Tão forte, tão presente. Fez uma grande festa em Madrid, sem quebrar nada, só deixou boas lembranças.
Torcendo de pé.
Para os espanhóis e tudo mais, bastante legal. Mas, ô Biratan, qual é o problema desse Real Madrid que parece tão inconstante? É o atual campeão europeu, do mundo, e continua passando, né? Outro dia tomou uma goleada do próprio rival,
Atlético de Madrid,
dentro do Vicente Calderón. E parece que nunca é constante, voltou a tomar 4 gols. E é o time do Ancelotti, que sempre montou boas defesas, né? O que acontece?
Acho que o time deu uma desestruturada. O Real Madrid começou a temporada muito forte, né? Ele ainda veio naquele ritmo, ele chegou até a abrir alguma vantagem no Campeonato Espanhol, dentro do que é possível abrir no Campeonato Espanhol, porque o Barcelona até o Atlético de Madrid não ficam largando muitos pontos pelo caminho, né? Então, por mais que você ganhe quase todos os jogos, você também não abre muita vantagem. Mas o Real Madrid chegou a ter aquela pinta de que ia ganhar o Campeonato Espanhol, e tava andando meio tranquilo, assim, mesmo na Champions, na fase de grupos, passou com tranquilidade, né? No grupo que tinha, inclusive, o Liverpool. Mas alguma coisa aconteceu lá que eu acho que não é o momento de melhor química do time. Teve até aquela questão do Cristiano Ronaldo ter ido para fazer sua festa de aniversário na noite da derrota para o Atlético de Madrid por 4-0. Algumas polêmicas ali. Eu não estou querendo nem dizer que foi por causa do Cristiano Ronaldo. Mas acho que tem alguns elementos ali que entraram naquela química daquele elenco com o técnico, que a coisa deu uma desestruturada. Nada que o Real Madrid não possa se recuperar, de repente nada que dois jogos bons não recoloque o time nos trilhos. Mas realmente o time está jogando num nível abaixo. Parece que o jogo não flui de novo, o jogo não tá fluindo mais. O Modric voltou, ele também tava fazendo falta, mas o jogo que tava fluindo tão bem parou de fluir. Às vezes uma oscilação, né? Essa oscilação do Real Madrid é um pouquinho maior do que o normal, mas eu também não acho que o Real Madrid deixou de ser candidato ao título espanhol, perdeu a liderança, mas ainda é candidatíssimo ao título e ele é o título europeu. Mas vai ter que achar logo a solução para esse seu problema interno.
Química, física e biologia, eu tinha essas aulas no colegial e era evidente que se tratava de futebol, né?
É evidente.
As pessoas falavam que era de outra coisa, não, isso é futebol, isso são todos os elementos, fazem parte do futebol, talvez...
Quando você fazia nas matérias de física aquelas aulas sobre atrito, era obviamente para falar sobre o atrito da bola no ar, que fazia com que a bola fizesse
Exato.
Uma curva num chute de trivela.
Exato.
Isso era meio óbvio.
Bastante óbvio. Só não via que não queria.
Eu tive um professor de matemática, isso é verdade. É. Quando o Palmeiras ganhou de 3-2 São Paulo em 94, foi o jogo do dia que o Senna morreu.
O Senna morreu, primeiro de maio.
O terceiro gol do Palmeiras estava 2-2 o jogo, né? O Palmeiras virou
falta.
No final. Foi velho de fato que a bola passou por fora da barreira e entrou. Né? O tanto é que o Zete até ficou meio surpreso, assim, não, nem pulou direito para a bola. O meu professor era palmeirense roxo, daí ele começou a dar aula sobre parábolas e estava usando a curva da bola do Evair como modelo para o cálculo.
Que baita, professor. Por isso que você foi bem educado, Biratan. Descreveu parábola, eu adoro esse termo. Continuando a rodada da Champions League, é claro, pessoal, terminando sobre o Real Madrid, a gente está sendo bastante rígido com o Real Madrid.
Sim, sim.
Falar que o Real Madrid oscila, se pega porcentagem de pontos, tudo que o Real Madrid fez na temporada, não oscila coisa nenhuma, é um time realmente de topo, de ponta, mas é que a gente está enxergando um Real Madrid que precisa ganhar, sei lá, 90% dos pontos do que disputa.
Mas pela surpresa, né? Contra o Schalke ninguém esperava. Contra o Atlético de Madrid, placar foi uma surpresa, mas perder seria normal. Agora, perder do Schalke em casa tomando
do
4 gols
foi,
é complicado.
Não, e tomando sufoco no final, né?
Tomando sufoco
no final.
Foi sofrido. O Porto ganhou do Basel de 4-0, conseguiu uma vitória categórica. E a gente destaca o brasileiro Casemiro, que marcou um golaço do meio da rua. E foi notícia também na Espanha, já que pertence ele ainda ao Real Madrid. Bayern de Munique 7, Shakhtar Donetsk 0. O que a gente pode falar sobre esse jogo?
Bom, tinha muito brasileiro envolvido, né? Muitos brasileiros em campo, muitas vezes no banco. dois deles nem entraram, né, em campo. Mas é, o curioso disso, meu caro Leandro e a minha, é que antes do primeiro jogo, lá em Lviv, né, onde o Shakhtar tem mandado seus jogos, eu não sei se essa é a pronúncia, tá? Eu tô falando como se lê.
Tem problema, tem problema.
O técnico Mircea Lucescu, que é o romeno e fala romeno, português, adora brasileiros, disse figuraço, que usaria no, aquela famosa que o professor usa o muito. Aquela coisa de colocar manchete de jornal na parede. Ele disse que usaria essa coisa de o 7-1 da Alemanha como motivação para os seus jogadores. Porque, afinal, o Shakhtar tem...
Tá brincando comigo.
O Shakhtar tem 12 brasileiros. Não, mas isso é sério. Ele falou mesmo, antes do jogo, do primeiro jogo. Ele falou que usaria isso para motivar os jogadores. Parece que não deu certo.
Deu algum ruído nesse jogo em Munique. Que o Shakhtar, é claro, teve um expulso logo no começo, mas mesmo assim...
Uma expulsão, né, bem injusta, aliás.
Você achou injusto?
Achei injusto.
Eu concordo com você. De toda forma, o time que é base da seleção alemã enfiou 7 num time que tem como base jogadores brasileiros. Aí vamos listar quem estava em campo. Fred, Luiz Adriano, Douglas Costa, Tyson, Alex Teixeira, Wellington Nem e Ilcinho. Vale lembrar que esse Fred não é o Fred do 7-1.
Não é o Fred do 7-1. Fred ex-Inter.
Fred ex-Inter, um volante... Volante que chega bastante, né?
No Inter era até meia, né? Virou volante lá no Shakhtar.
Bastante interessante. E o Bernard, nem banco foi.
Nem banco.
Fechando a rodada da Champions League dessa semana, outro grande jogo, jogo com 120 minutos de pura emoção, Felipe Lobo. Chelsea 2, Paris Saint-Germain 2, um jogo onde o vilão virou herói, onde no fim... Muita coisa aconteceu, na prorrogação muita coisa aconteceu, e eu quero saber a opinião de vocês sobre a justiça do placar, a atuação da arbitragem e os heróis brasileiros da zaga que me fizeram os dois gols parisienses.
Bom, acho que tem... Para começar falando do árbitro aí, a gente falou de expulsão, uma expulsão injusta do Shakhtar, que foi o Kusher expulso logo no primeiro minuto, ali nos 3 minutos de jogo, um pênalti que aconteceu, mas foi uma falta comum. E o juiz deu um vermelho injustificável. No caso do Paris Saint-Germain, aconteceu algo similar. Assim, na minha visão, o Ibrahimovic deu um carrinho que é duro, mas o Oscar, que entrou na bola junto, os dois dividiram a bola e o Oscar também entrou duro. É que o Ibrahimovic tem 814 metros de altura e o Oscar tem 1,5 metros. Não, é evidente, o Ibrahimovic é um cara grande, forte.
Muito forte.
E ele entrou duro mesmo, mas ele tira até o pé na dividida, porque ele vê que vai atingir, vai chocar, né, com o Oscar, e ele até tira o pé. E eu realmente, mesmo chocando, não foi uma falta desleal, uma falta tão dura assim, que acho que até dava pra dar um amarelo e tava de bom tamanho. O juiz deu um vermelho que desequilibrou o jogo, né, porque não só por deixar o jogador, o PSG com um a menos... Mas porque você tirou o principal jogador do time. Ainda que a gente pode discutir se ele é o principal jogador do time em Champions League, né?
É verdade.
Que ele tem, contra o Mourinho ele tem zero... Bom, em campo, né? Zero vitórias e zero gols.
Não, contra o Mourinho, né? Porque com o Mourinho, quando eles trabalharam junto na Inter, venceram bastante.
Venceram bastante. Mas na Champions League foram eliminados na fase mata-mata também.
Mas o Ibrahimovic tem histórico péssimo em mata-mata da Champions League. A gente até fez uma matéria já faz um ano e meio... A média de gols dele em jogos de mata-mata da Champions é ridícula. Agora, acho que é a mais importante. Dos brasileiros, a gente até vai ser o nosso tema de conversa mais tarde, né? Então, falando mais do Paris Saint-Germain como um todo, a classificação foi justíssima, né? Porque o juiz prejudicou o Paris Saint-Germain ao expulsar o Ibrahimovic injustamente, ainda com 30 minutos de jogo, 31 minutos de jogo, né? Então, o Paris Saint-Germain ficou quase que 90 minutos, com mais de 90 minutos, se você considerar os acréscimos do jogo. Com um jogador a menos, e mesmo assim foi melhor que o Chelsea, praticamente o tempo todo, né? Dominou o jogo, assim, criou mais oportunidades, o meio de campo lá, o Verratti, o Matuidi e o Thiago Motta jogaram demais, o Cavani jogou muito enquanto ainda teve perna, né? Porque ele ficou sozinho no ataque e acabou cansando, e é impressionante também que assim, a gente até escreveu isso na Trivela, né? Que o Paris Saint-Germain ganhou esse jogo com o fígado, assim, foi aquele jogo que você tira a energia lá das suas entranhas pra ganhar esse jogo.
A energia que não mostra no francês, quase nunca.
Que não mostra no francês, mas foi legal de ver isso, assim, um time que muitas vezes com razão é taxado como um time muito blasé em campo. Tudo time que mostrou muito coração, né? Mostrou vida, mostrou que se incomoda com uma eliminação. Um time que mostrou que tem pretensão de buscar algo mais para se tornar um grande time, uma potência europeia. Né? E isso você conquista como? Eliminando outras potências europeias pelo caminho, né? Em competições. E agora eliminou o Chelsea. O Chelsea, quando começou a ganhar dinheiro do Abramovich, se tornou um time forte, mas para começar a ganhar título, tudo demorou. Título continental. É. Ficou muito tempo ali, daí ganhava do Barcelona, mas perdia de sei lá quem.
Do Liverpool.
Do Liverpool, daí ganhava do Liverpool, perdia do Barcelona. O Chelsea só pegava Barcelona e Liverpool também, toda hora era um ou outro. Mas assim, até sair uma final demorou um pouco, já não foi nem com o Mourinho. E até ganhar o título demorou mais ainda. Então, esse tipo de coisa não vem fácil e precisa desse tipo de vitória para você ganhar esse status, né? O Paris Saint-Germain, que nos dois últimos anos tinha sido eliminado na Champions pelo Barcelona e pelo Chelsea, times muito fortes, o Paris Saint-Germain foi eliminado na regra de gols fora de casa. E dessa vez eliminou o Chelsea na regra de gols fora de casa. Quer dizer, que não era um time ruim. É um time que o Barcelona só conseguiu eliminar no gol fora de casa. O Barcelona não conseguiu ganhar, né? Foram dois empates. Mas faltava esse algo mais, e ontem teve esse algo mais.
E aí eu vou colocar para vocês uma questão de leitura de jogo, de opção de jogo. Eu acho que é um consenso que, com um jogador a mais, por quase uma hora, o Chelsea tinha que ter criado mais chances. Não criou. Não criou por quê? É um consenso também que Diego Costa, Fábregas, Hazard, os três jogadores ali da frente que se movimentam, que vão para o choque, também o Oscar, não fizeram um grande jogo, não jogaram bem, mas, por outro lado, o Mourinho tinha um jogador a mais e tinha um resultado que dava classificação e talvez tenha optado por um Chelsea retraído, um Chelsea pragmático e precavido. De quem é a culpa maior? De quem estava em campo ou de quem pensou o Chelsea para esse jogo?
Bom, eu vou traduzir o que você falou. Ele foi covarde.
Eu não quis ser indelicado.
Ele foi covarde. Não, os jogadores não foram bem no jogo mesmo, mas eu acho que quem armou o time para ser precavido demais, até segurar o resultado, jogar na segurança do seu resultado, foi o Mourinho. E eu acho que esse foi um erro. Porque até se taxa muito o Mourinho como um técnico retranqueiro, eu até discordo disso. Ele já, no próprio Real Madrid, ele teve times muito ofensivos, né? Ele era meio retranqueiro contra o Barcelona especificamente, né? Mas ele sabe armar times. E mesmo pensando em Champions League, quando ele enfrentou o Barcelona pela Inter, muita gente lembra daquele jogo de volta que a Inter sofreu, que ficou o jogo inteiro dentro da área.
O Eto'o de lateral esquerdo.
O jogo inteiro tomando pressão desgraçada, perdeu de 1-0 e se classificou porque ganhou o primeiro jogo de 3-1, apertando o Barcelona dentro do campo de defesa. O Barcelona ficou acuado em determinado momento. E ele não fez isso ontem, que era um jogo que você está em casa, você tem um time milionário, com muitos jogadores caros, importantes, no ataque muito forte, o Hazard aí, que sempre é badalado como um dos grandes meias do mundo, o Diego Costa, que custou uma fortuna, e você tinha o William, o Oscar, o Fábregas, e não conseguiu armar um time que pressionasse, e que não é nem assim, o goleiro Sirigo fez uma grande partida e impediu, não teve defesa. Não teve defesa, não teve bola na trave, aquela coisa, aquela pressão. Não teve. Nenhum momento o Chelsea deu a impressão que passaria pelo Paris Saint-Germain. Em todo momento, achou o gol que fez no tempo normal, no escanteio. E o segundo gol na prorrogação foi meio achado porque o Thiago Silva inventou de meter a mão em vez de meter a cabeça, que foi uma burrice tremenda. Mas achou os gols, então assim, foi uma covardia, o Chelsea mereceu ser eliminado, mereceu até ser eliminado antes, pelo jogo, nem merecia ter ido para a prorrogação.
E no fim das contas, o jogo, que foi muito bom, muito emocionante e tudo mais, foram 3 gols em cobrança de escanteio e 1 cobrança de pênalti, que mostra que com a bola rolando na grama, na movimentação mesmo, nenhum nem outro conseguiu grandes êxitos. O Paris Saint-Germain classificou-se com um gol de Davi Luiz e um gol de Thiago Silva. E este é o gancho para a gente falar do tema central do programa podcast Trivela número 3. A gente vai falar sobre a relação brasileiros e seleção. Thiago Silva e Davi Luiz foram muito questionados após a Copa do Mundo. Naturalmente chamaram muita atenção porque jogaram bem até um certo momento e depois um foi suspenso por uma bobeira contra a Colômbia, e o outro foi protagonista do maior vexame da história das semifinais de Copa do Mundo para ser... Pra ficar nas semifinais de Copa, né? Pra não ir mais...
Da história do futebol brasileiro.
É o que eu acho também. Mas, afinal de contas, passado quase um ano dessa partida patética e dessa campanha dura, triste, qual é o papel deles nessa seleção? Eles têm lugar no elenco, pra opinião de vocês? Acha que deveriam continuar no grupo, mas com menos moral, sem faixa de capitão, sem estrelato... Como é que vocês veem a situação especificamente do Thiago Silva e do Davi Luiz?
Acho que a gente tem que tomar um cuidado. Assim, a gente nunca pode esquecer 7-1, porque 7-1 é importante porque simboliza muitas coisas. Simboliza a defasagem tática do futebol brasileiro, a desorganização, a falta de estrutura psicológica que os jogadores receberam, tanto por parte da comissão técnica quanto por parte da CBF. E até da imprensa, que também entrou com muita facilidade no oba-oba. Acho que assim, um monte de coisas ali que o 7-1 simboliza, e por isso é importante nunca esquecer esse 7-1. E não podemos deixar de cobrar quem deve ser cobrado. Mas também, no caso dos jogadores, a gente tem que tomar cuidado para também não criarmos novos Barbosas. Né? Não temos os Barbosas do Mineiraço. Deixa a gente ficar. Ontem, assim, o Bernard nem entrou em campo e todo mundo, até eu mencionei aqui, todo mundo tá falando, porque o Bernard tomou de 7, o time do Bernard tomou de 7, 7-1, gol da Alemanha. Daí o Thiago Silva tava jogando e todo mundo falando, Thiago Silva vai chorar agora, sei lá o quê, né? Daí o Thiago Silva foi o herói da classificação, ele fez uma boa partida apesar do pênalti, acabou fazendo o gol da classificação, chorou de emoção e todo mundo, vai chorar de novo, chorão, bababá. A gente também não tem, assim, uma coisa é cobrar, uma coisa é nunca esquecer, outra coisa é começar a perseguir. E o Thiago Silva ainda é o melhor zagueiro do que o Brasil tem. O Thiago Silva ainda é um jogador importante. Talvez capitão da seleção seja um cargo meio contestável depois da falta de liderança que ele apresentou na Copa do Mundo, né? Sobretudo no jogo contra o Chile. O Davi Luiz também foi capitão do Brasil no 7-1 e mostrou clara desorientação psicológica durante o jogo. Mas também não é por isso que a gente tem que jogar os jogadores no lixo, né? E criar o Barbosa. O Barbosa não passou a ser um cara estigmatizado no dia seguinte ao Maracanaço, né? Ele continuou como goleiro da seleção até 53. Então, a imagem de bode expiatório dele foi se construindo aos poucos, com uma piadinha ali, com uma fofoquinha ali, a coisa foi crescendo até que, o Barbosa. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso de novo, né? Numa piadinha aqui, numa piadinha ali, a gente começa a estragar o futuro potencial desses dois jogadores por causa de uma piadinha. Né, por causa de um jogo que realmente eles fizeram muita bobagem. Mas acho que o Thiago Silva, quando ele classificou, ele chorou. Eu acho que ele pensou um pouco disso, que esse último ano aí, ou esses últimos 7, 8 meses, tem sido duros para todo mundo que estava naquele 7-1, porque toda hora é alguém enchendo o saco deles por causa disso.
E aí é o seguinte, né? Você realmente engole... muita coisa dentro do mundo do futebol. Você não tem dúvida disso. Você sai de um 7-1, volta pra casa, volta pro Paris Saint-Germain e... Sei lá, jogador fica muito tempo, entre aspas, ocioso, né? Jogador fica muito tempo concentrado, esperando um treino e outro, na família. Não trabalha 8 horas por dia, né? Então vê muita internet, lê muita coisa e sabe tudo que estão falando sobre eles. Então eu entendo, o choro de ontem, o desabafo de ontem do Thiago Silva, eu entendo e acho bacana e acho válido, porque hoje em dia para jogador de futebol também, se ele sai no Instagram e começa a falar, em 5 minutos tá no UOL, tá no Globo, tá no Trivela, tá em todos os lugares, né? Então, e a gente sabe como é difícil às vezes se engolir seco, né? Se engolir um sapo e deixar para um momento... Pro momento propício para você poder falar. Eu concordo com o Biratan, acho que o Thiago Silva ainda é, tecnicamente, o melhor zagueiro que o Brasil tem. Não concordo quanto ao Davi Luiz, quero saber o que você, Lobo, pensa sobre os zagueiros do Brasil.
Bom, eu acho que até depois da Copa, cheguei a escrever um texto na Trivela falando que Davi Luiz e seleção precisavam de um tempo, um do outro. dar um tempo, porque o Davi Luiz, ele protagonizou de forma muito marcante, assim, ele personalizou demais o 7x1, né? E personalizou do pior tipo possível, porque ele era o capitão do time naquele jogo, porque o Thiago estava suspenso, e não só ele não conseguiu liderar o time, como ele foi, tecnicamente, um dos grandes responsáveis pelo 7x1 mesmo, porque ele saiu da posição dele, foi loucamente pro ataque.
Olha só, uma história que começou no 2x1 contra a Colômbia, que o Davi Luiz jogou muito bem e ainda fez o segundo gol do Brasil, né, o gol do 2x0, e que daí ele personificou muito aquela vitória.
É,
então,
consolou o Gênio.
Com o Neymar machucado e o Thiago Silva contundido, o Davi Luiz fazendo o gol da vitória, gritando daquele jeito louco e emocionante que ele gritou, chorando depois da entrevista, dando parabéns pro James Rodríguez, A torcida brasileira, todo mundo ficou de olho nele. Falou, esse cara que vai ter que salvar a gente.
É.
E daí, só pra complementar um pouco o que você estava falando.
Porque ele tava na trajetória do Brasil na Copa, ele foi ganhando muito espaço como protagonista de um time que ele não era protagonista. Né? Um nosso grande protagonista na Copa era o Neymar, se machucou. O Thiago Silva, não era um protagonista, era um símbolo, né, por ser capitão. Passou por aquele problema contra o Chile que enfraqueceu muito a liderança dele, né? Até sendo consolado pelo Paulinho, né? Quer dizer, que era um cara que estava sendo muito criticado na Copa, um cara que teoricamente estava com moral baixo.
Estava com o mundo nas costas.
Tava, né? Ele que teve que consolar. Então, o Davi Luiz acabou ganhando uma importância naquele jogo contra a Alemanha e ele não soube lidar com isso. Não soube em campo, como jogador, e não soube como liderança que ele precisava exercer num time que era jovem, né? Ele era um experiente num time de moleques, né?
Ele quis dar alegria ao povo dele e conseguiu. Mas é engraçado também, né, gente, que o já se convencionou. Se o Brasil perde uma Copa do Mundo, tem algum slogan fácil, né? Em 90 era os três zagueiros, em 98 foi a convulsão, ou até para alguns mais
malucos,
desorientados, foi uma final comprada. 2006...
A conspiração em que a Nike quis que a time da Adidas fosse campeã.
Exato.
Que é fantástico.
Exato.
Se vocês soubessem, ficariam enojados.
Ficariam enojados. Em 2006, tentaram colocar a culpa na
desgraça
do meião. Do
que um cara de 1,50m devia estar marcando um cara de 1,85m.
Exato. 2010, muito se falou sobre Felipe Melo, Felipe Melo, Felipe Melo, Felipe Melo, quando na verdade não é só o Felipe Melo, né?
Sem
o Felipe
Melo
fazia um bom jogo, inclusive.
Deu o passo do gol do Robinho, né? As pessoas esquecem. Né?
Pois é, só que em 2014 eu acho que a gente tem uma situação dividida aí, porque o Davi Luiz, se você sai pelas ruas aí, nos botequins, nas alamedas do Brasil, você encontra pessoas que até hoje acham que o Davi Luiz foi, não foi culpado, ele foi a pessoa que o resto dos jogadores deveriam ter seguido. Pô, aquilo foi uma postura correta. E outras pessoas falam, não, do ponto de vista tático e emocional mesmo, foi o jogador que colocou tudo a perder. Então, na verdade, o Davi Luiz, ele tá nessa, me parece, tá nessa figura meio a meio, né? Ele não é nem o vilão, nem o que se salvou. Ele tá meio que no meio termo. Vocês concordam comigo?
Ah, acho que sim, porque ele é muito carismático também, né? Então as pessoas tendem a gostar da imagem dele, da figura dele. Ele é um cara que soa muito sincero, né? Então, assim, um cara que soa muito aberto, soa muito próximo, né? Muito humano. Então é fácil você simpatizar com ele, né? Então isso acabou acontecendo mesmo. Mas entre o público mais especializado também tem muita gente que crucificou o Davi Luiz. E eu acho muito pertinente até a gente que contesta se o Davi Luiz não deveria ser volante, porque ele é um cara que marca bem, mas ele sai demais pro jogo. E foi o grande erro dele contra a Alemanha, foi esquecer de qualquer mínimo, de qualquer conceito de guardar sua posição, começou a ir pra frente como se ele fosse o Neymar. E daí foi
como se ele tivesse
atrás
que decidir o jogo, como camisa 10.
Exatamente.
Né?
Sobre zagueiro da seleção, também é importante até que essa semana saiu uma reportagem na ESPN Brasil, e tem no site da ESPN essa matéria, esse vídeo, o pessoal está convidado aí lá no Google, buscar e achar lá no site da ESPN essa matéria, do João Castelo Branco, com o Dante, e que o Dante conta como ele tem sofrido com 7x1, porque lá na Alemanha, o 7x1 virou uma marca, ele ficou estigmatizado pelo 7x1, o pessoal perdeu, a imprensa sobretudo, teria perdido o respeito por ele.
Ele virou então, reserva
ele
até,
virou
né?
reserva, sempre que o Bayern de Munique perde com ele campo, a culpa é dele, ele fala isso, né? e ele que era um cara muito respeitado na Alemanha e de repente perdeu isso. Então até um jogo, ele estava em campo no 7x1, né? Ele que substituiu o Thiago Silva. Mas então você vê como essa coisa de estigmatizar o 7x1 é importante a gente nunca esquecer, mas a gente não pode estragar a carreira do pessoal. O Júlio César, por muito menos, ele ficou uns 3 anos perdido no futebol. O Júlio César, que não conseguiu engolir direito o fato de ter falhado contra o Holanda em 2010, ele que, um ano antes, em 2009, foi o melhor goleiro do mundo, e foi, falhou contra o Holanda, e depois daquilo ele não se achou mais. É verdade. Acho que ele só está conseguindo ter uma carreira de clube sólida desde aquela Copa de 2010 agora, no Benfica, que ele está muito bem, o pessoal gosta dele. Mas foram 4 anos em que ele ficou perdido ali, ficou indo de um time para o outro, perdeu status na Inter, depois perdeu posição na Inter, foi para o Queen's Park Rangers, foi para o Toronto, e ficou meio zanzando ali, perdido, até agora se reencontrar em Portugal, depois de 4 anos.
Saindo um pouquinho do tema dupla de zaga e defesa em geral, já que Thiago Silva e Davi Luiz foram os grandes personagens da Semana da Bola na Europa, vamos falar um pouquinho do resto do time do Brasil, né? Você tem um resto de time aí para você montar e uma porção de interrogações, digamos assim. Os brasileiros que estão na Europa podem ser ou não ajudantes, ou na verdade co-protagonistas da seleção brasileira ao lado do Neymar. Aí eu estou falando de Felipe Coutinho, de Lucas, de William, de Oscar, jogadores que são bem cotados em seus clubes, estão estabelecidos na carreira, já mostraram que tem valores, um pouco mais, um pouco menos, um ainda falta alguma coisa, mas todos já mostraram que podem, já chegaram à seleção, já mostraram que tem alguma coisa para permanecer nelas, mas eu quero saber de vocês se acreditam que o Neymar agora tem como é que fala? Metal, tem um platina na coluna, certo? Porque o Zuniga colocou um negócio na coluna dele. Então, de repente, peso demais nas costas dele não vai ser muito bem-vindo. Tirando o sentido figurado, o Neymar vai continuar sendo o maestro, o cara que toca o violino, o cara que bate o prato, o cara que faz tudo no ataque? Ou esses jogadores que eu acabei de citar podem fazer o que o Fred não fez no ano passado, o que o Bernard, quando entrou, não conseguiu corresponder quando entrou no lugar do Neymar? Enfim, o que você acha do setor de ataque da seleção brasileira daqui para frente?
A gente até estava falando sobre o PSG. Um dos jogadores que começou a temporada muito bem no PSG, quando ele se machucou, ele estava entre os artilheiros do time, era o Lucas, né? O Lucas em São Paulo estava muito bem, se machucou, teve uma lesão séria muscular, está fora aí já há algum tempo, mas ele vinha muito bem. Esse é um jogador que eu acho que tem potencial ali para estar na seleção e para dividir um pouco da responsabilidade, até porque ele é um jogador que tem melhorado tecnicamente, né? Ele sempre foi um jogador que corria muito, né? E às vezes pensava menos do que deveria. Ele tem melhorado muito isso, até pelo senso coletivo que ele precisa ter, né, num time que você tem o Ibrahimovic que fala toca pra mim toda hora. Você precisa ter um pouquinho de senso coletivo. E o próprio Ibrahimovic, sendo justo, com a chegada do Cavani, muitas vezes ele recua e tal. Então, acho que o Lucas aprendeu bem a fazer esse papel. É um jogador que eu acho que pode ajudar a dividir um pouco do protagonismo que o Neymar sempre vai ter por ser um craque. E o Felipe Coutinho, que eu acho que tem vivido um grande momento no Liverpool, pode ser um jogador a ajudar a dividir um pouco essa responsabilidade. Acho que o nosso problema continua sendo ali na camisa 9 do Fred, que a gente ainda não encontrou ninguém que faça essa função. Assim como desde a época da Copa, a gente discute se não é o caso de não ter um cara nessa função, porque não temos ninguém nessa especialidade,
se,
né?
Se perguntar pro Felipe Coutinho, que tá jogando no Liverpool, onde o centroavante é o Sterling,
O Sterling, que é um cara do tamanho dele, né?
Ele vai falar, Dunga, faça isso, põe o Neymar ali.
E pergunta pro Neymar também, né? O Barcelona não tem esse jogador.
Não tem esse jogador, porque o Suárez não joga ali. Então é um caso de se pensar mesmo, até porque os grandes talentos do Brasil, a gente falou do Felipe Coutinho, do Lucas, tem o William, que tem jogado muito bem no Chelsea, e tem o Oscar, que embora tenha sofrido muito durante a Copa, não fez uma grande Copa, mas é um jogador que é um jogador de 22 anos, 23 anos esse ano, né? Então é um jogador muito jovem, tem cancha pra melhorar muito ainda e ser protagonista também.
Quem é o capitão da seleção pra vocês?
Essa é uma pergunta difícil. A gente falava disso no almoço, né,
Brito? Eu acho que seria o Neymar no momento, mas por uma liderança técnica, porque ele é o cara que os próprios jogadores vão recorrer na hora do aperto, né? Porque é o cara que pode decidir. Mas, assim, é um cargo provisório dele ali. Acho que pro Thiago Silva mesmo... Mesmo que ele poderia até voltar assim no futuro, mas seria bom tirar um pouco essa carga das costas dele pra gente parar de olhar o Thiago Silva e ficar vendo o Thiago Silva da Copa do Mundo, né? O Thiago Silva é outro momento, vamos deixar aquilo pra trás, vamos continuar jogando. Acho que podia ficar com o Neymar, pelo menos por enquanto, até aparecer alguma liderança mais clara. Acho que da seleção, acho que o maior problema mesmo é isso, é a falta de uma ideia coletiva pra essa seleção. Esse time vai virar? Coletivamente falando, a questão não é de se convoca o William, se convoca o Hulk, se convoca o Oscar ou se convoca o Felipe Coutinho. Assim, que estilo de jogo você vai querer dar para sua seleção? Que jogadores você vai precisar para que o time tenha esse estilo de jogo, essas opções ofensivas, defensivas? E daí você monta o time também, né? Assim, os nomes, eu acho que o Brasil, pela falta de centroavante, talvez o Brasil realmente precisa jogar sem um atacante de referência. Nem todo mundo tem um disponível e consegue viver desse jeito mesmo assim, né?
E tem outra coisa, né?
E assim, por exemplo, e modernizar mais o jogo da seleção. O futebol que a seleção apresenta claramente tá fora de tom em relação ao que há de mais...
Moderno,
de vanguarda no futebol internacional.
Que é de mais bonito também, eu acho.
O futebol da seleção tá muito conservador.
O que eu ia falar é imprevisível. Era bem isso. Parece que a gente vê a seleção hoje, o consenso geral, assim, de pessoal que vê a seleção, é aquela coisa do 4, do 5, do 2, do 9. Porque a gente tá jogando há tanto tempo com o Daniel Alves de 2 na seleção. E ele, caramba, não é um 2 do Barcelona, não vai servir para a seleção, porque na seleção é aquela coisa da linha de 4, que o lateral é o lateral. Então, nenhum técnico na seleção colocou o Davi Luiz para jogar numa outra posição, porque parece que está estabelecido que ele é zagueiro e é zagueiro. Então, parece que não tem um teste, você não tem uma engrenagem, assim, as coisas não funcionam. Bom, o 9 tem que ser o 9 e tem que ser grandão, cabeceador.
Não, ele, por exemplo, vai montar o time, por exemplo, sem centroavante. Daí fica o Neymar na frente. Vamos fazer o quê? Vamos botar o Lucas pela direita, digamos que é um jogador mais habilidoso, cai pela direita. Daí bota o William pela esquerda, que é um jogador mais habilidoso e jogou pela esquerda durante boa parte da sua carreira. E o Oscar no meio, que é o jogador que arma. É muito quadradinho.
Muito.
O William virou titular do Chelsea hoje, não é porque ele é um jogador que cai pela ponta e sai driblando. Ele é justamente por não fazer isso. O William é um cara que tem marcado muito saída de bola do adversário. Ele tá em todo mundo.
Joga nos dois lados. Joga pelo meio.
E ele é um cara que ele tem servido muito. Ele nunca tá... raramente tá numa jogada de assistência do Chelsea. Mas toda jogada do meio de campo, quando o Chelsea precisa trocar passe, a bola passa por ele. Por quê? Porque ele é aquele cara que consegue prender a bola, dar uma limpada aqui num drible ou outro e toca pro lado. Mas ele consegue fazer com que o meio de campo do Chelsea arredonde um pouco para que o Fabregas e o Hazard realmente brilhem. Então, assim, não adianta querer colocar o William achando que ele vai pegar, vai jogar pelo lado, vai pegar, sair driblando pela ponta, fechar pro meio e jogar pro centroavante. Não é isso que ele tem feito. E não é isso que ele tem feito ele render mais. E não é isso que o futebol moderno tem pedido. O Lucas também, não adianta nada pegar o Lucas e achar que ele vai sair driblando fazendo gol. Não, o Lucas é um cara que vai dar um drible, tocar, se avançar por uma tabela, receber, sabe, é diferente. Né? Então, isso está faltando para a seleção. A seleção, assim, ainda a gente está jogando naquele... com a mentalidade...
É um beabá quase, né?
A gente tá jogando com aquela mentalidade de cada jogador ter sua posição e ficar nela.
É isso mesmo. É, ficar preso. E acho que de meio campo também. A gente fala muito ali... Dos homens de frente e tal, muito se discutiu durante a Copa, né, que era um problema sério, que o Brasil teve um buraco na Copa, ali no meio, onde o Paulinho jogava, onde o Luiz Gustavo jogava, e o Luiz Gustavo até acho que fez uma boa Copa na maior parte do tempo, e até acho que ele é um jogador, por várias razões, subestimado, porque se acha que ele é um destruidor de jogadas, e ele nunca foi, né, nem quando ele surgiu para nós, né, no Hoffenheim, eu não me lembro dele no Corinthians de Alagoas, mas ele no Hoffenheim...
Como não, Lau?
Que isso? Ele no Hoffenheim, ele era um jogador já de... que a gente fica falando muito isso de jogador hoje, não pode ser só marcador, destruidor, tem que ajudar a criar. E ele sempre fez isso no Hoffenheim, ajudou a fazer isso no Bayern. As pessoas talvez não lembrem que ele era do Bayern de Munique, né, até o Guardiola chegar. Ele foi pro Wolfsburg e também conseguia... criar um pouquinho de jogadas. Então, acho que ele até fez uma boa Copa, mas faltou ali ter uma consistência, que parece assim, os caras da frente só precisam atacar. Os caras de trás, como o Luiz Gustavo, só tem que defender. E ele carregou um piano muito grande sozinho, assim, muito por essa coisa quadradinha, assim, parece que é o esquema de prancheta, né?
É, o 5 é o brucutu, o 9 é o cabeceador.
Você tem que fazer o seu papelzinho ali, e aí se sair do quadradinho, o técnico vai brigar, parece professor de escola, né?
O 7-1 pode ser repetido, não foi um evento, não acreditem em Felipão, não foi um evento totalmente descolado da,
de 6 minutos,
da,
né?
De 6 minutos da realidade. E isso passa por uma maturidade dos jogadores, mas também por uma maturidade estrutural, de preparação tática, de relacionamento com a camisa, com o time, porque muitas vezes a gente trata a seleção como uma coisa diferente de um time de futebol, aquilo é um time de futebol de 11 pessoas, onde você fazer o que o Davi Luiz fez no 7-1 e jogar 3 dias depois contra a Holanda e repetir erros muito parecidos, e 2 meses depois o cara volta a ser titular da seleção como se nada tivesse acontecido. Isso, do meu ponto de vista, é como você tratar um time como se não fosse um time, como se fosse uma coisa onde você pode errar, pode...
Se nem na pelada a gente trata assim, né?
Exatamente, então...
A gente até defende que o Davi Luiz desse um tempo da seleção, até porque, assim, fazer a falta dele ser sentida, né? Some um pouquinho, a gente lembra assim, ah, até que era bom aquele relacionamento, e você volta a se relacionar, né? A seleção, no caso, a relação com o Davi Luiz, a relação da seleção com o Davi Luiz.
Pra ele pensar um pouco também nos erros, né?
Afastar um pouquinho tudo, pra dar uma refletida, um tempo. Vai, mal comparando, o Tite no Corinthians em 2013, o time tava se arrastando em campo. Realmente, o Corinthians precisava dar um tempo com o Tite. O Tite também precisava dar um tempo com o Corinthians. Porque se continuasse, talvez o trabalho de hoje não tivesse... O trabalho em 2014 talvez não tivesse como está sendo esse começo de 2015 tão bom.
É verdade.
Mas aí você precisa sumir um pouquinho, dar um tempo para perceber o quanto você sentia falta, o quanto aquilo era importante para você. O
quanto você não viu de problema aqui, né? Que tava
é verdade. E isso acontece aqui na Central 3 mesmo. O Paulo Júnior a gente fica chamando ele de chato, de ranzinza, de velho, mas quando ele fica com febre e falta, que a gente percebe o quanto ele faz falta.
Volta, ei, Paulo Júnior!
Volta, Paulo Júnior, mas volta saudável.
Volta, né? Saudável,
vem trazer, claro. Vem trazer gripe, febre pra gente. O site trivela.com estampa em sua capa nesta quinta-feira notícias interessantes sobre Forlan, sobre Totti e sobre o chamado clássico do metrô, né? Paris Saint-Germain e Chelsea nunca mais vão ser esquecidos por esse confronto em que, no jogo de volta, após a classificação francesa, torcedores franceses não deixaram um garoto com a camisa do Chelsea entrar no metrô, mas aí num tom de brincadeira, num tom de zoeira, muito diferente do caso de racismo que marcou o jogo de ida. Senhores, estamos conversados?
Estamos conversados,
estamos,
né?
Conversados?
Já estamos nos acréscimos, né?
Perfeito. E já marcamos encontro para semana que vem, então, né?
Já marcamos encontro semana que vem, quinta-feira, 15 horas.
Você não vai ficar com gripe, não, né?
Não, não vou ficar com gripe. Espero que não, né? Você está me jogando praga aí.
Perfeito. Vale dizer que eu entrei ao longo do programa aqui no Instagram de Davi Luiz, mas não encontrei nada de relevante para compartilhar com vocês, tá? Desculpa aí, tem uma
do Thiago Silva também, não? Você não viu?
Pô, do Thiago Silva eu não entrei. Ele é
atualiza,
bom?
Ele atualiza bastante.
Ele é bom? Até
ele põe bastante selfie lá também.
É, quando fica preso no elevador.
Até ele machucou o olho, ele postou uma foto lá com cara de triste.
Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pá, 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 pá. Olha só. Mesmo que tudo te leve a pensar que é impossível, não desista do seu sonho. Busca forca... Acho que é força. Dentro de você.
Buscar forca é perigoso.
Peça ajuda a Deus. Nenhuma oração volta sem resposta. Hashtag Deus está no controle de tudo. Hashtag Alê Paris.
Alê Paris.
Merece comemorar, porque a vitória foi grandiosa, né? Vitória
do Paris Saint-Germain. Foi protagonista.
Foi grandiosa, ele foi protagonista.
Você fala muito que o Paris Saint-Germain é um time coxinha, tudo, mas ontem o Paris Saint-Germain jogou como um time que qualquer torcedor gostaria de ver seu time jogar.
Exatamente. E a torcida que foi a Paris lá fez uma baguncinha.
Que foi a Londres.
Que foi a Londres. fez uma bagunça.
E é um time de torcida grande, né? As pessoas às vezes não sabem que é um dos grandes times da França por ter muita torcida, né?
Tem muita torcida e tem até uma parte mais sombria dessa torcida, né? Já teve caso de racismo, tem... Precisamente tem duas torcidas organizadas rivais, né? Porque uma é pró-racismo, vai, e a outra é composta por minorias africanas e árabes que moram em Paris, né? Então, obviamente, uma torcida não gosta muito da outra. E já teve até caso de morte. Mas, assim, é um time que tem torcida de verdade, é um time que tem alguma... Uma história pequena, mas tem alguma história, que é só dos anos 70 pra cá. Então, e ontem jogou como um time que qualquer torcedor gostaria de ver seu time jogar. Você não gostaria de ver seu time jogar do jeito
sim,
que o Barcelona jogou ontem?
Sim, amigo? Gostaria. E fiquei sabendo que ontem, na saída do Stamford Bridge, teve um torcedor que falou pro outro assim, que ele Raí não tá com nada, bom mesmo é o Lavezzi. teve isso. Desculpa, Lu, não teve não. Mentira.
O Raí no auge era assim...
Era tipo um Lavezzi.
Olha... Quem fala isso
nada de futebol. O Jorge Weah era do Paris Saint-Germain, assim, pro Milan, né? O Jorge Weah no auge era tipo um Lavezzi.
Ô, louco, isso, aí não.
É, devia ser proibido. Jogador craque na cavalcada devia ser proibido de ser citado sem prévia análise de um jurado de cardeais da bola, entre os quais eu tenho certeza o Biratan Leal faria parte.
Sem dúvida.
O programa Trivela termina neste momento, estará disponível no site da Trivela, no site da Central 3, sempre que você quiser. Na semana que vem a gente volta ao vivo às 3 da tarde. É a mesma coisa. Problematizando o futebol daqui e você...
E solucionando também.
E você achando a solucionática na sua casa. Abraço, Biratan.
Abraço, Yamin. Abraço, Lobo. Abraço a vocês, nossos leitores ouvintes.
Hasta la vista, Lobito.
Hasta la vista. Obrigado. Até semana que vem.